Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Quero compartilhar uma palavra com vocês que eu compartilhei já na semana passada com o pessoal do Jurema, que inclusive veio ouvir de novo, né? Porque não aprenderam, vieram de novo para ouvir. Hoje pela manhã também lá no Tabuão. E eu queria compartilhar essa palavra com vocês. Fala muito de expectativa, de um novo tempo, que eu gostaria de associar essa palavra justamente nesse começo de ano que nós estamos vivendo. 2017. Amém? Mateus capítulo 14. Antes de nós lermos, eu gostaria de dar aí para você um cenário desse momento aqui. Final de capítulo 13 e o capítulo 14 são partes onde, de fato, boas notícias não fazem parte. Na verdade, más notícias ou maus acontecimentos estavam ali envolvendo a vida de Jesus. Primeiro porque ele estava na sua cidade natal pregando, finalzinho do capítulo 13, ele estava ali na sua terra natal, né, onde ele tinha crescido, não terra natal, né, porque ele não nasceu ali, mas onde ele tinha crescido. E diz a palavra, no finalzinho do capítulo, que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque havia muita incredulidade. Capítulo 3, verso 58, diz isso. E não fez ele ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E no começo do capítulo 14, outra coisa ruim aconteceu. No começo do capítulo 14, conta a história da morte de João Batista, por Herodes. João Batista foi decapitado, estava preso, de repente, vê a notícia para Jesus que ele fora assassinado pelo rei Herodes, decapitado lá na cadeia. A sua cabeça foi, inclusive, colocada numa bandeja e levada e oferecida no meio de uma festa. E aquela notícia chegou para Jesus. E diante, tentei me colocar no lugar do Senhor nesse momento, né? Dele estar ali na sua terra, que ele conhecia, que ele cresceu, não pôde fazer muitos milagres, o pessoal estava muito incrédulo, né? Porque eles viram Jesus crescer e eles falavam, mas espera aí, esse daí não é aquele filho do carpinteiro? Foi ali que Jesus então fala, olha, um profeta, ele só não tem honra na sua própria terra, né? E ele não conseguiu fazer muitos milagres, então ele saiu dali, e ele vai para um outro lugar, e aquela notícia de João Batista chega, então creio que aquilo, de alguma forma, perturbou o coração do Senhor, ele falou, preciso orar, eu preciso ir para algum lugar e buscar a Deus, né? Imagino que foi isso, porque logo depois dessa passagem, que fala da morte de João Batista, no verso 13 desse capítulo que você abriu aí, capítulo 14, diz assim, Jesus, ouvindo isso, ele tinha ouvido o quê? Ouvido que haviam matado João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Quando as multidões souberam, o seguiram a pé, desde as cidades, e ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximaram-se dele os discípulos, dizendo, o lugar é deserto, e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram, não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, tragam aqui. Tendo mandado as multidões que se sentassem sobre a relva, tomou os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos e os discípulos às multidões. E todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram-se 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho, vamos orar. Pai amado, nós estamos com o nosso coração muito grato a Ti, pela liberdade que temos, Senhor, de poder ouvir a Tua palavra e descobrir a Tua vontade para cada um de nós. Senhor, nós te pedimos que nessa tarde o Teu Espírito Santo nos traga espírito de sabedoria e de entendimento. Para conhecermos, Pai, por meio de atitudes simples que o Senhor teve aqui na terra, meios pelos quais nós vamos entender verdades e fundamentos espirituais tão profundos que podem mudar muitas questões em nossas vidas. Obrigado por essa liberdade de te ouvir, Senhor. E ainda assim, como igreja, queremos usar a autoridade do teu nome para declarar que nada que se oponha à liberação da tua palavra, o entendimento da sua palavra, Senhor, permaneça no nosso meio. Declaramos que este lugar está completamente selado pelos teus anjos, guardando todos que estão aqui e garantindo que todos possam receber a tua palavra em liberdade, para que sejam transformados, para que sejam restaurados, para que sejam libertos, para que haja, Senhor, no coração de cada um aqui, fundamento da tua palavra. Assim, Senhor, cremos e oramos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Jesus estava vivendo aquele momento, e logo depois que ele tentou ir para um lugar para orar, para buscar Deus, ele chegou num lugar deserto, mas o lugar não estava mais deserto, as pessoas estavam seguindo Jesus, e eles esperaram Jesus inclusive desembarcar, né, para pedir oração. Isso é legal, porque no final do capítulo 13, ninguém foi curado, porque havia muita incredulidade. Já no capítulo 14, num outro lugar, muitas pessoas estavam sendo curadas, porque elas buscavam o Senhor, buscaram o Senhor, foram atrás dele, né, para receber uma palavra, para receber uma oração, e o poder de Deus se manifestou naquele lugar. Agora, isso nós vemos aqui no verso 14, né, ao desembarcar, viu uma grande multidão e, compadecendo-se dela, curou os enfermos. E quando eu estava meditando e lendo sobre esse texto, estava lendo só o capítulo 14, mas eu falei, deixa eu ler um capítulo antes, né? Li o capítulo 13 de novo, e veio aquela coisa, né? Daquela notícia ruim, da incredulidade. Logo depois, a morte de João Batista. E eu fiz uma associação com o que nós estamos vivendo. Nós, pelo menos a maioria das pessoas. Tempo presente. Onde nós tivemos muitas notícias ruins no ano passado. É ou não é? Especialmente aqui no Brasil. Um ano difícil economicamente, no cenário político, enfim, tantas questões, nós vimos de fato muita dificuldade surgindo, muitos problemas, muitas coisas acontecendo e que traduzem basicamente em más notícias, né? A gente tem olhado para tudo isso no nosso país, especialmente nessa questão de corrupção, como tem sido complicado. Todo dia que você liga o jornal lá para assistir um pouquinho, você vê só má notícia. É ou não é? Só coisa ruim acontecendo. E eu fiquei pensando, puxa vida, né? Que expectativa nós podemos ter para esse ano novo? Esse ano de 2017. Eu sei que nós sempre temos uma esperança renovada, né? Quando a gente passa pelo Natal, o ano novo, dá uma renovada, né? Aí os irmãos comem lentilha, é isso ou não? Não? Não funciona isso aí? Tá bom, amendoim. Não, também não resolve. Enfim. Mas nós temos o nosso coração renovado, a gente faz uma oração, oh Deus, abençoe esse ano. Para algumas pessoas, né, estava conversando com o irmão pelo telefone essa semana, e ele falou assim, olha, tem gente que está falando que 2016 foi tão ruim que ficou com saudade do Collor. Na época do Collor, eu falei, misericórdia. Foi tão ruim assim, olha, foi difícil, né. Mas aí a gente está passando por esse momento de transformação, de ir para um outro momento que nós esperamos que aconteça. Estamos buscando em Deus, eu sei que Deus não vai desamparar nenhum de nós aqui, e mesmo que sejam momentos difíceis que tenhamos vivido, creio que isso tudo foi para o nosso ensino, foi para nos aperfeiçoar, amém, amados? Que nós estamos na mão de Deus, amém? Mas a questão é que Jesus estava passando por um momento de dificuldade, e falou, não, tem que buscar Deus, né? Ele tem que ter esses momentos com o Senhor, com o Pai também, e ele buscou, mas não teve nem tempo para isso, porque as pessoas já o esperavam, e ele começou ali um culto, no meio do deserto, um culto de cura, um culto de avivamento, as pessoas chegaram ali para serem curadas, e começou aquela reunião abençoada, e creio que aquela reunião ela foi se estendendo, por horas, a fio, e aí os discípulos ficaram preocupados, porque eles falaram assim, puxa, a gente está no meio do deserto aqui, um lugar distante, né? E as pessoas estão longe, e o culto está se estendendo, parece que o Senhor perdeu a noção do tempo. E chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, é melhor a gente encerrar o culto, é melhor a gente acabar com a reunião, porque o horário já é avançado, e aqui não tem nenhum vilarejo próximo, deixa as pessoas irem embora, para elas procurarem alguma cidade, algum lugar aqui, para eles comprarem comida para eles. E Jesus, que estava num outro mundo, diferente dos discípulos, ele falou assim: não, mas não precisa mandar embora, dá comida para eles. Eu estou, né, dá uma simplificada na palavra. Dá vocês comida para eles? Não, mas a gente não tem nada. A gente só tem 5 pães e 2 peixes aqui, não vai dar para nada. E Jesus falou: então traz aqui. Aí quando trouxeram para ele, a primeira coisa que ele faz, ele olha para o céu, ele abençoa aquele alimento, dá graças por aquele alimento e começa a repartir para os discípulos. E ali acontece um milagre que eu acho, né, um dos maiores milagres do Novo Testamento, talvez até da Bíblia, né, porque a gente não consegue entender como é que um pouquinho de comida começa a se multiplicar fisicamente. A gente fica pensando, como é que aquilo aconteceu? De forma que mais de 5 mil pessoas comeram. Hoje aqui nós estamos com a igreja bem vazia, infelizmente. Muitos dos irmãos não dão muito valor ao culto ao Senhor e acabam faltando por qualquer coisa, mas vocês estão aqui, amém? Glória a Deus pela sua vida. Mas nós estamos aqui por volta de umas 700 pessoas. Imagino que seja isso. Talvez um pouco mais. Entre 700 e 800. Se nós tivéssemos aqui com 5 pães, 2 peixes, o que seria isso para 700 ou 800 pessoas? Praticamente nada. Imagina para 5 mil. Na verdade, não eram só 5 mil, porque eram 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, provavelmente umas 7 mil, 8 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas tinham ali. Mas o fato é que os discípulos, eles falaram: não, não, não vai dar para nada isso aqui. Mas o Senhor pegou e mandou multiplicar, e multiplicou, e serviu todos, e todo mundo comeu, e sobrou. É poderoso isso. E às vezes numa mudança de ano, a gente fica com tanta expectativa, né? Pensando: ai, meu Deus, tem que ser melhor esse ano, a economia tem que melhorar, tem que estabilizar essas coisas, o cenário político, tudo tem que mudar, o cenário econômico, a coisa tem que entrar num eixo, o juro tem que cair, o salário tem que aumentar, sei lá. Aí começa o ano e aumenta a passagem do ônibus. Né? E aí vem notícia de mortandade em presídio, aquela coisa toda, você fala: meu Deus, será que vai ser igual? A gente fica pensando, né? Mas a gente tem que colocar nossa expectativa em Deus. E mesmo em momentos onde a notícia ruim chega, onde o cenário não é tão promissor para boas coisas, né, para uma melhora, nós precisamos direcionar o nosso coração, ou colocar o nosso coração no lugar correto, na direção correta, na direção do Senhor. E Jesus, nesse momento, em que ele estava até, de certa forma, atribulado, ele parou, e ele continuou fazendo o que era, digamos que a coisa mais natural do seu ministério, que era curar pessoas, ministrar para as pessoas. Ele continuou fazendo, e as suas atitudes, nesse momento, onde ele faz esse milagre, atitudes que para ele foram tão comuns e triviais, são carregados de verdades e princípios espirituais, que nós precisamos olhar para isso daqui e tentar absorver e corresponder dessa maneira em qualquer desafio, em qualquer questão que nós possamos enfrentar nas nossas vidas. Primeiro ponto é nós entendermos as visões que estavam envolvidas nesse cenário. A visão dos discípulos, a visão da multidão e a visão do próprio Jesus. A visão dos discípulos é algo que tem que ser destacada. A maneira como eles enfrentaram esse episódio tem que ser destacada, porque muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Os discípulos estavam ali como testemunhas, não apenas daquele momento, mas de tantos e tantos outros milagres que eles já haviam visto Jesus realizar. Eles estavam acostumados com aquilo. E aí, quando começou a ficar tarde, a incredulidade ou a visão natural daqueles homens foi tão forte, que eles queriam acabar com o culto. Vou chamar essa reunião no deserto de culto, tá, irmãos? Eles queriam acabar com o culto. É o que muitas vezes a gente percebe na igreja, né? Quando nós temos uma reunião muito abençoada, onde a presença de Deus está sendo muito intensa, ou alguma coisa está acontecendo, tem muita graça de Deus no ar, e a gente quer continuar, e chega aí e fala assim, escuta, já está na hora de acabar o culto. Tem gente que vai de ônibus para casa. Tem pessoas que trabalham cedo amanhã. Amados, a gente sabe de tudo isso. A gente, na maioria das vezes, a gente procura sempre estabelecer uma liturgia para termos um horário e tudo mais, mas de vez em quando, desculpa, mas não dá, nós temos que fluir, ou não? Se nós estamos buscando a vontade de Deus, queremos fazer a vontade de Deus, queremos agradar a Deus, queremos adorar a Deus, se o Espírito Santo pede para que a gente fique uma hora, duas horas, três horas a mais, o que nós temos que fazer? Se não corresponder com a vontade de Deus. Mas algumas pessoas têm essa coisa, não, tem que acabar, não pode ser assim, tem que parar. O louvor está estendendo a hora, já cantaram demais, o menino está falando demais ali na oferta, o outro está falando demais ali na pregação, tem que acabar o culto. Por quê? Porque a preocupação, a visão natural, às vezes é muito grande. Tem pessoas que estão muito ligadas a essa questão natural, e os discípulos ali estavam dessa maneira. Eles estavam totalmente focados na questão natural. E a questão natural gera em nós desespero, gera em nós preocupação. O desespero fala de uma pessoa que deixou do quê? De ter esperança, deixou de esperar. Então o desespero é o contrário da fé. A pessoa que não tem fé, ela sempre vive em desespero. Ela sempre vai viver em função do natural, e o natural sempre é complicado. Notícias ruins vêm todos os dias. Não foi à toa que Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Por quê? Todos os dias tem desafios, tem problema para a gente enfrentar. Mas Jesus vivia num outro mundo, diferente desse. Os discípulos estavam ainda presos nessa mentalidade. Senhor, despede as multidões. Fico pensando na cabeça de Jesus, se ele fosse um pouco mais mal educado, como eu, por exemplo. Eu falo assim, por que despede as multidões, rapaz? Está todo mundo sendo curado, é que você não está vendo? Tanta gente sendo abençoada, rapaz, se coloque no seu lugar. Senta ali no canto. Fica de castigo. Dá seu crachá de diácono aqui. Sei lá. Por quê? Porque eles não conseguiam ver o que Deus estava fazendo. Eles estavam preocupados com fome natural. Eles precisam ir para algum lugar para comprar o que comer. Ao contrário, a multidão era uma outra visão. A multidão estava ali querendo ser abençoada. A multidão permaneceu lá. Eles estavam vendo, testemunhando coisas grandiosas. Não apenas pessoas sendo curadas, ela mesma, mas ela, além de ser curada, testemunhar diversos outros milagres. E a turma ficou ali. Era tanta expectativa naquelas pessoas que eles saíram dos seus vilarejos e seguiram Jesus de longe. Nesse lugar onde Jesus estava, é o Mar da Galileia. O Mar da Galileia não é um mar salgado, é um grande lago, né, que fica bem no meio ali de Israel. E naquele lago, ele é cercado por montanhas, por montes. Então, os vilarejos, como é hoje, naquela época também eram sempre posicionados às margens, né, desse grande lago. É muito grande mesmo, tanto que ele é conhecido como mar. E eles olharam e ficaram seguindo o barco a pé. Se Jesus atravessasse para o outro lado, já era, eles iam perder a viagem. Mas eles seguiram. A expectativa daquelas pessoas era tamanha, que Jesus chegou no lugar deserto, eles já estavam lá esperando. Eles queriam, precisavam de ser curados, de receber uma palavra, de serem ministrados pelo Senhor. Creio que aquilo também foi, de certa forma, para o Senhor, um alento para a sua alma. Por quê? Porque ele saiu de um lugar onde ele não pôde realizar muitos milagres por causa da incredulidade. De repente ele está manifestando centenas, talvez milhares de milagres no lugar, porque a expectativa das pessoas era muito grande. Era uma outra visão, totalmente distinta da visão dos seus discípulos. Pessoas que estavam com expectativa, com fé, com o coração aberto. E certamente aquilo mudou a postura do Senhor naquele momento. Porque Jesus, por exemplo, em João, Em capítulo 4, ele fala, uma comida eu tenho. Eu preciso fazer uma coisa. O que é mais importante? Fazer a vontade de Deus. Então, todas as vezes que ele estava ministrando, curando, tocando pessoas, o coração dele estava alegre. Assim como nós, quando temos convicção da direção que Deus tem para a nossa vida, e nós estamos fazendo aquilo, nosso coração se enche. Certamente Jesus estava assim naquele momento. Ele buscou um lugar deserto para ele orar, mas Deus preparou para ele, sabe o quê? Um monte de pessoas para ele curar. Da mesma forma, ele foi edificado. Então, a visão das pessoas ali ajudou muito naquele contexto. E elas foram muito abençoadas pela expectativa que elas tinham no coração. Então, nós temos a visão dos discípulos. Temos a visão da multidão. E do outro lado, nós temos a visão do próprio Jesus. Como eu falei para vocês aqui, né, o termo que eu usei foi, parecia que ele estava num outro mundo. Porque quando os discípulos chegaram todos preocupados ali para falar com ele, Senhor, melhor a gente encerrar essa reunião, está tarde, o último ônibus vai passar daqui a pouco, né? O pessoal trabalha amanhã cedo, é perigoso esse horário, tudo é difícil, a gente tem que parar agora. Ele estava no outro mundo. Ele falou, não, que isso? O pessoal está com fome, tem que comprar comida nos lugares, tem que comer alguma coisa. Dá vocês mesmo de comer. Você percebe como Jesus tratou essa situação? Ele falou, dá vocês, que estão com fome, alimenta. A visão de Jesus está ligada àquilo que ele tinha no coração. Aquilo que ele tinha como convicção. Quando ele ensinou a oração do Pai Nosso, e ele começa naquela oração adorando a Deus, mas ao mesmo tempo ele fala de trazer o reino. Venha o teu reino e seja feita a sua vontade. A convicção de Jesus que o reino de Deus é um reino de abundância, era tamanho, que ele falou para as pessoas, então dêem vocês de comer para eles, mesmo que eles não tivessem nada em suas mãos. A convicção de Jesus, que a vontade de Deus, era suprir aquelas pessoas de tal forma, que até mesmo os milagres estavam acontecendo ali, era tamanho, que ele tinha convicção de que aquelas pessoas seriam alimentadas. Ainda no Pai Nosso, quando ele fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, mostra que nós não podemos viver em preocupação, em desespero, mas a nossa necessidade, o suprimento para cada dia já está garantido por Deus. Por isso que ele fala do hoje, não fala de amanhã. Quando a pessoa está desesperada, preocupada, ela se ocupa com coisas do futuro. Ela não está olhando para o que ela tem agora, mas ela já está preocupada se vai ter ou não amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem. Não estou dizendo para você que você não tenha que planejar as coisas, que isso é fundamental também. Mas o que eu estou falando é para não viver em desespero, em incredulidade. Porque quando uma pessoa entra no desespero, ela começa a acreditar que Deus não vai suprir a vida dela amanhã ou no futuro. Agora, quando ele ensina o pão nosso, de cada dia, ele está falando de algo contínuo, de cada dia, de hoje, amanhã, depois de amanhã, nos dá hoje. Nos dá, nesse momento que nós precisamos, o que nós precisamos. Para nos alimentar, todo tipo de provisão que seja necessária para a nossa vida. Então ele fala isso. Ele diz isso para os seus discípulos. Dê de comida para eles. Dê o pão para eles. O pão de hoje já está garantido por Deus. Não tem dificuldade. Não tem preocupação. Porque não há incredulidade no coração do Senhor. Então ele fala, dê vocês. Aí nós voltamos para a visão dos discípulos de novo. Quando eles dizem assim, a gente não tem nada aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Mas é interessante que na minha versão, quando ele fala, dá-lhes voz de comer, no verso 17, a resposta dos discípulos, não temos, começa com não. Não temos aqui, senão, aí eles falam, 5 pães, 2 peixes. A visão deles estava ligada ao não ter. A limitação, ao natural, aos problemas, às dificuldades, às barreiras, a tudo aquilo que tenta nos parar de alguma forma. Não temos. Senão, 5 pães e 2 peixes. Aí, Jesus, pouco preocupado, ele falou, então traz aqui. E aí nós começamos a ser ensinados pela palavra. Porque cada um dos detalhes que leremos aqui, a partir do verso 18, nós precisamos aplicar na nossa vida. Primeira coisa é que Jesus disse, tragam para mim. Significa que tudo que nós temos deve ser levado a Ele, em primeiro lugar, amém? Nós tivemos agora há pouco um momento de louvor, de adoração, tivemos um momento de ofertas. Tudo que nós fizemos aqui, cantando ou ofertando financeiramente, nós levamos para quem? Para Ele, amém? Então isso é o começo. É importante que você a cada domingo, você chegar aqui na igreja, não espere, entre aspas, o culto começar. Comece o culto você, amado. Comece orando. Hoje eu cheguei aqui, tinha poucas pessoas, mas eu vi que tinha umas 10 ou 15 pessoas já em pé, ou ajoelhadas, orando, buscando. Já começaram o culto, talvez 10 para 6, 15 para 6. Nós precisamos ter essa postura de chegar nesse lugar, nessa igreja, não para receber alguma coisa. Nem na visão dos discípulos de incredulidade, de olhar pelo natural, e nem pela visão da multidão, de só vir para ser curado. Nós temos que ter a mentalidade de Jesus, que é levar para Ele o que é dEle. A adoração tem que ser para Ele. O louvor tem que ser para Ele. Você não pode pegar o louvor do Senhor e ficar com você. Tem que trazer para Ele. Como é que é isso, Senhor? Como é que é isso? Como é que eu faço? Como é que eu manifesto, então, esse louvor? Faça o melhor que você pode para Ele. Cante da melhor forma que você puder cantar para Ele. Oferte a melhor oferta que você puder ofertar para Ele. Mas tem que trazer para Ele, em primeiro lugar. Se aqueles 5 pães e 2 peixes ficassem escondidos em algum lugar, guardados, esquecidos, aquela multidão talvez não experimentaria tamanho milagre, mas foi trazido até Jesus. Foi colocado diante do Senhor. Certamente alguém tinha levado aqueles pães, aqueles peixes, e aquela comida estava ali porque alguém se preocupou em comer depois. Mas ele falou, traz para mim. E foi levado para ele. Nós temos que aprender esse princípio, em primeiro lugar, levar tudo para o Senhor. Oferecer tudo ao Senhor. Porque tudo é por Ele, para Ele, é dEle. Amém? Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então, esse princípio é a primeira lição que esse texto nos ensina. Levar para Ele. O Velho Testamento conta a história do profeta que chegou na casa de uma viúva, estava ela, o filho, estava uma fome tremenda, acho que vocês já ouviram essa história aqui, talvez em momentos de oferta, e aí ele chegou lá e perguntou para aquela mulher, o que você está fazendo? Ela falou, estou fazendo um bolinho com o resto de farinha que eu tenho ali, vou fazer o bolinho, comer e morrer, eu e meu filho. Ele falou assim, não, faz o seguinte, faz o bolo e me traz. O profeta falou, traz para mim. Sabe o que aquela mulher fez? Ela entendeu que era um homem de Deus, fez um pão ali para o profeta, e levou para o profeta. No primeiro momento, parece uma visão, fala, meu Deus, como é que um cara pode fazer isso? Uma viúva, um filho, estavam ali passando fome, necessidade, não tinha mais nada, e ele vai e ainda pede o que tinha. Pois é, ele pediu, a mulher creu, a mulher levou para o homem de Deus, o que aconteceu? Multiplicação. A farinha não acabou, o azeite não acabou. Multiplicou e multiplicou. Aqui foi a mesma coisa, o Senhor falou, traz para mim. E depois a gente viu o que aconteceu, multiplicou. Você quer que multiplique na sua vida? Quer? Quem quer multiplicação na sua vida? Leva para o Senhor tudo o que você tem. Oferece para o Senhor tudo o que você tem. Faça isso para você ver. Mas tudo que Ele pedir. Tudo que Ele pedir. Ele pergunta, o que tem aí? 5 pães, então traz para mim. Pode ser que em alguns momentos da sua vida, o Senhor vai falar, o que você tem na tua carteira? Ah, Senhor, eu tenho 20 real. Pode ser que Ele fale, me dá os 20. Ou pode ser que Ele não fale nada. Não é o pastor que está aqui ministrando a oferta, ou alguma pessoa que vai falar sobre isso, que tem que te convencer. Quem tem que te convencer é o Espírito Santo. É o próprio Senhor que tem que dar essa direção para você. Aprenda a viver pelo Espírito. Em Gálatas a palavra diz que aqueles que vivem pelo Espírito devem também andar pelo Espírito, continuamente. Porque muita gente vive no Espírito, mas não aprendeu ainda a andar pelo Espírito. Não aprendeu ainda a ser guiado, dirigido pelo Espírito de Deus. Então, quando o Senhor falar, obedece. Porque é um sinal de provisão e de multiplicação na tua vida. Você crê nisso? Então fala para a pessoa do seu lado, fala, quando o Senhor te pedir, leva para Ele. Amém? Pode ser tudo, pode ser uma música, pode ser uma oração, pode ser tempo na presença dEle, pode ser uma oferta, pode ser, sei lá. Mas ouça o Senhor e leve para Ele. Hoje, por exemplo, somos conhecidos por filhos de Abraão, pela fé, é ou não é? Somos filhos de Abraão pela fé. Significa que o pai Abraão tem muitos filhos. É uma música que o pastor Jefferson cantava muito quando era criança, né? Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Quem lembra? Olha, tem bastante gente que lembra aqui. Legal. Eu não. Eu sou da época do Jesus Culture, né? Mas enfim, somos filhos de Abraão. Por que que Abraão então é pai de tantos filhos espirituais? Por quê? Porque um dia Deus pediu o quê para ele mesmo? Um filho. Toma o teu filho, teu único filho, quem você ama, e traz para mim. Percebe como Deus faz as coisas? São padrões, são princípios, são fundamentos que nós devemos aprender o espírito dele para aplicar na nossa vida na medida que a gente vai tendo as nossas experiências com Deus. Quando Deus começa a pedir algumas coisas para você, você vai entender o que ele quer fazer. Ele não vai te pedir alguma coisa para que ele seja maior, porque não é impossível que Deus seja maior do que ele é. E ele não precisa de nada seu nem meu para ser maior. Mas nós precisamos dele. E para que o poder dele se manifeste em nossas vidas, nós temos que aprender a nos esvaziar de nós mesmos e nos encher dele. E o caminho de levar, de consagrar a nossa vida é fundamental para que a gente possa experimentar o que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Então fala de novo para a pessoa do seu lado, quando Deus te pedir algo, leva para Ele. Amém? Aleluia. Então Ele falou, tragam para mim. Segundo ponto, Ele mandou as pessoas sentarem. Mandou que as multidões se assentassem sobre a relva, sobre o gramado que existia ali. As pessoas então se sentaram. O que é isso? Muitas vezes, na nossa vida, a gente está enfrentando algumas dificuldades, alguns desafios, parece que tem uma multidão contra a gente, parece que todo dia se levanta a notícia ruim, todo dia parece que surgem novidades terríveis, né, que vão tentar nos atrapalhar e tudo mais, e a gente fica muito agitado com tudo isso. Muitas áreas da nossa vida, das nossas emoções especialmente, começam a se levantar para alimentar o desespero, para alimentar as preocupações, para alimentar a incredulidade. E nesse momento a gente tem que aprender com o Senhor, dizendo o seguinte, essas áreas, senta todo mundo quieto, todo mundo sentadinho. Temos que dar uma ordem para que tudo na nossa vida se aquete, para a gente poder fazer o que tem que ser feito, sem que pressões externas influenciem as nossas atitudes. Porque quando as questões naturais externas influenciam as nossas atitudes, nós vamos agir pela carne. Vamos agir de maneira natural, e agindo de maneira natural, o resultado que teremos será natural. Que normalmente não é muito bom. Porque ele está baseado naquilo que é, que está acontecendo naturalmente, que são os problemas que nos cercam. Então tem que mandar sentar tudo. Senta, aquieta. E esse aquieta tem muito a ver com a nossa alma, que começa a gritar, que começa a reclamar, que começa a murmurar, que começa a argumentar, que começa a achar mil e uma dificuldades e problemas para não confiar em Deus. Então tem que fazer o quê? Tem que mandar sentar. Senta, aquieta tudo. Aquieta, ó minha alma. Cala a boca, alma. Cala a boca, carne. Às vezes nós temos que mandar a nossa carne calar a boca. Porque ela fala. E às vezes ela não fala, às vezes ela grita. É ou não é? Sou só eu ou alguém mais experimentou isso também? sua carne gritando dentro de você, não vai dar, está complicado, não faz isso, ou faz aquilo, explode de uma vez. Não, quieta, senta, senta quietinha aí. Então depois que todo mundo sentou, Jesus ele pega os pães e peixes, e ele faz uma coisa interessante. Se o texto estivesse de outra forma, eu interpretaria de outra forma, mas ele não está assim. Diz o texto, vou tentar ler pelo telão. Tomou 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu. Ele pegou aquilo e ele não ficou olhando para aquele pouquinho de comida que estava na sua mão. Talvez aquilo estava num pequeno cesto. Ele pegou aquilo e ficou, meu Deus, realmente é pouco, né? Mal vai dar para mim. E ficou olhando, tinha João, Pedro, Tiago e tantos outros, né? Os mais parceiros dele, ele olhou e falou, bom, só para nós 4, de repente até dá para a gente dividir. Para os 12 vai ficar difícil, para os 5.000 então. Mas ele não ficou olhando para aquilo. Ele olhou para o céu. Atitude simples de Jesus. Na verdade expressa o princípio pelo qual ele vivia. Andar na dependência de Deus. Ele olha para o céu, ele olha para a direção correta. E eu gostaria que você lesse um texto, para a pessoa que está perto de você aí. Abra sua Bíblia em Salmo 121, um salmo muito conhecido. Quero que você leia o verso 1 e verso 2 para ela, amém? Você vai ler esse verso para ela. E você vai ver o quanto que Jesus, ele manifestou os princípios que esse salmo contém, apenas nesses 2 versos. Poderosos. Tremendos, que também é tema de música antiga da igreja. Está lendo aí? Amém? Leram? Vou ler para vocês agora. Elevo os meus olhos para os montes, para o alto. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então você vai falar para a pessoa que está do seu lado de novo, fala assim, ó, eu quero elevar os meus olhos para os montes, para o alto. Porque é de lá que vem o meu sustento. É de lá que vem o meu socorro. Porque o meu socorro vem do Senhor. Amém? Seja assim sobre a sua vida. Agora fala para a pessoa. Fala assim, então aprenda a levantar os seus olhos. Olhar para o alto. Olhar para os montes. Olhar para o céu. Porque é de lá é que vem o seu socorro. O seu socorro vem de Deus. Amém? Recebe? Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. Jesus faz isso. Foi simples. Ele pegou, né, e olhou para o céu. Certamente ele levantou assim a cabeça. E ele orou, abençoando. Que a gente vai falar agora desse ponto também. Mas ele olhou para a direção correta. Ele não olhou para baixo, ele olhou para o alto. Ele não focou naquilo que naturalmente ele tinha em suas mãos, mas ele olhou para aquilo que espiritualmente, sobrenaturalmente poderia acontecer. Isso não fala do desespero, mas fala da fé. Da postura de alguém que confia irrestritamente em Deus. Olhar para o alto. Então no primeiro momento nós temos que aprender a levar para o Senhor. Aprender a calar a boca de tantas vozes que tentam trazer confusão na nossa vida, mandando tudo se sentar, tudo se abaixar, tudo se sujeitar. E depois, olhar para o céu, olhar para o Senhor, elevar os nossos olhos. Focar nosso coração, nossa atenção, plenamente em Deus. Foi o que o Senhor fez. E depois disso, creio que ele faz uma das coisas mais importantes de tudo isso aqui. Ele abençoa. ele abençoa. Eu fui olhar, né, da palavra grega, dessa tradução, fala de quando você consagra alguma coisa para algo santo, ou quando você destina alguma coisa para algo santo. Foi isso que Jesus fez. Ele abençoou, ele consagrou, ele santificou aquele alimento. Ele deu graças por aquele alimento. Isso é fundamental na nossa vida, porque infelizmente temos vivido tempos onde muitos cristãos têm sido cristãos murmuradores, que reclamam e não são gratos a Deus. São gratos a Deus de boca para fora, mas no coração não são. Vivem atormentados pela incredulidade, reclamando de tudo, amaldiçoando tudo, murmurando por tudo. Quantos não são os irmãos que pegam o seu contra-cheque e falam, meu Deus, que miséria. Vê quanto recebeu, fala, não vai dar para nada. E não vai mesmo, já declarou a palavra. Não vai sobrar nada, não vai sobrar menos, você já declarou a palavra, você já amaldiçoou aquilo que veio nas suas mãos. Quantos são as pessoas que estão na igreja, que ficam reclamando da sua família, amaldiçoando a sua família, reclamando, murmurando dos pais, dos filhos, dos maridos, das esposas, reclamando da empresa onde trabalha, reclamando do salário que tem, do bairro onde mora, da casa onde mora, do carro que tem, reclama de tudo, amaldiçoa tudo que tem. E não aprendeu com o Senhor que nós temos que pegar aquilo que Deus nos traz e temos que dar graças por aquilo. Abençoar aquilo e não amaldiçoar. Em Tiago diz que não pode a mesma boca, ou né, foi uma incoerência, é uma incoerência do ser humano, da mesma boca proferir bênção e maldição. E muitas vezes nós tentamos fazer isso. Nós amaldiçoamos o nosso salário, amaldiçoamos o que nós temos nas nossas mãos. E chegamos aqui na igreja e tentamos santificar dando dízimo. Ou dando uma oferta. Fala, Deus, faz alguma coisa, porque o negócio está feio. É muito pouco. São só 5 pães e 2 peixes. Não dá para nada. Não tenho nada. Está complicado. A pessoa amaldiçoa, amaldiçoa. Reclama, reclama. Murmura, murmura. Critica, critica. Aí na hora de oração ela fala assim, Senhor, abençoa a minha casa. Abençoa a abençoada da minha mulher. Abençoa o traste do meu marido. Ilumina aquela cabeça dura, Senhor. Amo tanto ele. Estou intercedendo. Aprenda a abençoar. O que você tem nas suas mãos pode ser pouco. Pode ser complicado. Pode ser difícil. Mas enquanto você não abençoar o que você tem, aquilo será maldito. O poder da bênção está na liberação da tua palavra. Então se você começa apenas a abençoar, aquilo que era difícil, aquilo que era complicado, aquilo que era até maldito, passa a ser bendito. Passa a ser abençoado. Passa a estar dentro dos parâmetros do reino de Deus, não mais o sistema do mundo. Então o crente precisa aprender a abençoar as coisas, a ser grato pelas coisas que Deus permite que ele tenha, em todas as instâncias, de toda a ordem, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor fez isso. Ele poderia continuar olhando para aquele cesto e falou, ih, a casa caiu, realmente é pouco para todo mundo, mas ele não fez isso. Ele ergueu os olhos e ele abençoou, ele deu graças. Então eu queria que você pensasse, não apenas em questões da sua vida, mas em termos de ministério também. Como é que está a sua célula? Pode estar difícil a sua célula. O que você está fazendo? Você está abençoando ou está amaldiçoando ela? Quando você termina a reunião lá na quinta-feira ou no sábado, você fala, meu Deus, hoje foi difícil. Quando você está chegando lá na casa do anfitrião, você fala, misericórdia, como é que vai ser hoje? Ou você chega com o seu coração grato? Eu lembro de uma vez que eu estava liderando uma célula e começou a sair gente. Aí ficaram 4 pessoas. Eu, minha esposa, uma moça que vinha na célula com a sua irmã, mas a irmã dela era doente mental, então ela vinha como uma criança na célula e a gente fazia reunião. E tinha uma anfitriã que faltava na reunião. Pois é, a anfitriã não estava, faltava. Era difícil. Começou a ficar difícil. Aí imagina a crise.
Quantos líderes temos aqui hoje? Já passou crise com a sua célula? Já ou não? Balança a mão, só para a gente ver. Já, né? Então, eu também estou nessa daí. Aí você fica naquela crise, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo saindo, nem a anfitriã quer ficar na minha célula, misericórdia. Você começa a entrar no estreito, vai para o monte, e ora, e jejua, e busca a Deus. Depois de tanta oração, tanta coisa, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma oração que eu acho que resolveu. Eu falei, Deus, quer saber de uma coisa? O problema não é meu, o problema é seu. Aprendi isso com o pastor, com o bispo Luiz. Ele fez uma oração uma vez assim, eu falei, meu Deus. Bispo, na época, o pastor, eu falei, o pastor Luiz agora foi herético, né? Mas eu entendi que é verdade. Porque a vida da igreja, dessa igreja inclusive, da tua célula, da rede que você está, da supervisão, seja o que for, não é sua, não é minha, não é do pastor, não é do bispo, não é do apóstolo, não é do líder de célula, não é do supervisor. Todos nós somos de um só, somos do Senhor, é ou não é? De quem que é a igreja? Do Senhor. A gente tenta, como liderança da igreja, tenta organizar as coisas e vamos responder para ele, né? Tomara que a gente não erre tanto. Mas, vamos responder para ele. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da minha vida e ele deve ser o dono da sua vida também, amém? Sua vida não é do teu pastor ou do seu líder. Sua vida é do Senhor. Você, quando aceitou Jesus, você o aceitou como Senhor da sua vida, então você é dele, amém? Então, de quem que é o problema? Se podemos chamar de problema. É ele que cuida de tudo. Nós todos estamos na mão dele. Eu entendi isso. Eu falei, misericórdia, eu estou tentando fazer na minha força. Estou tentando fazer do meu jeito. Estou tentando usar todo tipo de artimanha, de manipulação, de estratégia. Tudo que você pode imaginar para crescer a célula, para multiplicar e para avançar. Mas o problema não é meu. Não é minha obrigação fazer isso. Eu tenho que buscar a Deus e fazer aquilo que ele pede que eu faça. Ou até melhor, aquilo que ele manda eu fazer, porque eu sou servo. Isso eu tenho que fazer. Mas se dá certo ou se não dá certo, não é problema meu. E também não é sucesso meu. O Senhor é o dono da igreja. É Ele que inclina o coração das pessoas. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Não somos nós. Então eu aprendi uma coisa, eu não posso querer entrar nessa pilha de ficar preocupado, ah, não está acontecendo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer uma reunião, vamos fazer um passeio, vamos fazer a noite disso, a noite daquilo, para tentar trazer vida para a célula, porque isso é importante, tem que ser feito, tem, mas não é isso que vai resolver o nosso problema. Porque o problema de fato somos nós. Enquanto acharmos que isso está na nossa mão e no nosso controle, e a responsabilidade é nossa, toda nossa, o problema vai continuar. O dia que nós entendermos que é do Senhor e vamos respeitar aquilo que é a vontade dEle, fazendo aquilo que Ele quer que a gente faça apenas, a coisa fica muito mais fácil. Aí cai o controle, cai a preocupação, cai o desespero, cai tudo isso. É aquilo que os discípulos estavam vivendo. Eles acharam que o problema era deles. Vamos terminar o culto, vamos mandar as pessoas embora, porque elas não têm o que comer, vão começar a passar fome, vão começar a desmaiar aqui, tem criança, tem mulher, é complicado. Visão natural. Mas o problema era de quem? De Deus. E para resolver esse problema, o que Deus falou? Simples. Só dá alimento para eles. Mas não tem! Visão natural. Tem. Não tem nada aí? Não! Não tem nada aí? É, tem um pouquinho. Traz. Olha para o céu. Abençoa. Dá graças. E distribui, porque vai multiplicar. Então, o que eu vejo, aplicando esta palavra? É que muitas vezes nós achamos que não temos nada. Muitas vezes nós achamos que somos muito limitados. Que temos pouco conhecimento, pouca revelação, pouca experiência, pouco tempo na igreja, pouco isso, pouco aquilo, nada disso, nada daquilo. Mas no fundo temos alguma coisa. Nem que for um pouquinho, mas nós temos. E o desafio do Espírito Santo para nós é: aprenda a enxergar o que você tem, aprenda a consagrar o que você tem e aprenda a repartir o que você tem. Essa é a grande lição que o Espírito Santo tenta nos ensinar diariamente. Porque muita gente se esconde dentro do não sei, Não posso, não consigo, não é para mim. Isso é para o líder, para o pastor, para aquela pessoa, para aquela outra, não é para mim. Eu não tenho esse dom, eu não tenho aquele dom, eu não tenho essa graça, eu não tenho esse chamado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Como os discípulos falaram naquele dia. Não temos aqui, senão um pouquinho de coisa. Mas é um pouquinho que você tem, então usa. O problema é que muita gente não tem usado. Mateus 25 conta a parábola dos talentos, um pouco para frente desse texto que nós estamos. Jesus fala que um homem, ele saiu para viajar, um senhor, e ele deixou seus bens com 3 empregados, deixou 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com outro, e foi viajar, ficou um tempo fora. Quando ele voltou, ele foi fazer contas daquilo que ele tinha entregado na mão dos funcionários. O que recebeu 5 talentos, o que ele fez? Trabalhou, multiplicou e trouxe mais 5. O que recebera 2, trabalhou, multiplicou, trouxe mais 2. O que recebeu 1, o que ele fez mesmo? Escondeu, enterrou. E falou assim: não, sabe o que é? Eu sei que o senhor é um cara muito justo, um cara muito, muito exigente. Eu fiquei com medo de perder, eu guardei, está aqui o que é teu. O que ele falou para aquele servo? Mal, infiel. Você deveria pelo menos ter colocado isso no banco para multiplicar alguma coisa. Você não fez nada, você não trabalhou nada. Moral da história, ele falou: pega esse talento desse que tem 1, dá para o que tem 5. Porque ao que tem, será dado. E o que não tem, até o que tem, será tirado. Aí você fala assim: peraí, como que o que não tem até o que tem? Se não tem, não tem. Mas a questão é essa. Muita gente que diz que não tem nada, que não pode nada, é porque tem alguma coisa e pode alguma coisa. E o grande problema dessas pessoas que se escondem, que se esquivam das suas responsabilidades espirituais, principalmente, nunca terão nada. Porque nunca se expõem a servir ninguém, a repartir com ninguém, a abençoar ninguém, a olhar para o lado certo, a ter uma postura proativa no reino. Estão sempre dependendo dos outros, estão sempre esperando de outros. Mas eu digo para você, meu amado, se você está sentado aqui hoje, você é um agraciado por Deus, você já é um abençoado, você já carrega alguma coisa. Se você já aceitou Jesus, você carrega uma verdade simples, pode ser uma só, mas você carrega. Mas essa verdade simples é a mais poderosa que você pode encontrar na sua vida. É de que Deus te ama. E que Ele enviou Jesus Cristo para morrer no teu lugar. Para perdoar os seus pecados. Isso, o cristão mais neófito, o mais novo, sabe e conhece essa verdade. Então, mesmo uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, ela não pode dizer: não posso falar nada para ninguém, não posso pregar para ninguém, não posso orar por ninguém, porque ele carrega essa verdade e ela é a mais poderosa de todas. Então, o que eu tenho que fazer com essa verdade? Pode ser uma, pode ser simples, pode ser pouquinho. Eu tenho que usá-la, eu tenho que reparti-la. Eu tenho que multiplicá-la, eu tenho que falar para minha casa, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus companheiros de trabalho. Eu preciso multiplicar isso, porque eu estou carregando essa verdade. Agora, a postura de muitos é: eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Alguns líderes falam assim: vamos fazer um projeto de evangelismo na célula, cada um traz um. Aí metade da célula traz, a outra metade não traz. E o que não traz fala: eu não posso trazer ninguém. Eu não consigo. Aí eu pergunto: você não conhece ninguém? Ah, eu conheço, mas sabe como é que é? Eu não tenho jeito para convidar as pessoas. Será que não? No passado, quando chamava para ir para balada, todo mundo ia. Para ir para uma festa na sua casa, todo mundo vem. Você convida fácil. Quando tem churrasco lá, você convida, todo mundo vem. É fácil convidar. E para conhecer o maior e melhor presente que a pessoa pode conhecer, para receber a maior dádiva que um ser humano pode receber, que é a salvação, você não pode convidar ninguém? Você percebe, amados? Então nós não podemos nos esconder atrás de uma capa, de não tenho nada, de não sou nada. Mas quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude. Por que ele estava falando isso para Timóteo? Porque muita gente poderia olhar para ele e falar assim: pô, mas esse rapazinho é muito novo, né? Ele é líder da igreja, mas ele é muito novinho ainda. Mas creio que Paulo, ao escrever isso para Timóteo, ele estava falando inclusive para o próprio Timóteo: Timóteo, nem você deve desprezar a você mesmo pelo fato de você ser muito novo. E ele fala mais: não despreze o dom de Deus que há em ti. Não despreze. Não despreze. E muita gente tem desprezado. Olhando, de repente, para um prato com 5 pães e 2 peixes, que são recursos divinos na vida dela, e ela não consegue olhar para o céu, não consegue agradecer e não consegue repartir. Não consegue multiplicar aquilo que Deus deu para ela. Meu amado, pode ser pouco o que você tem, mas o conselho que eu te dou é: não confie no que você tem, confie naquilo que Deus te deu. Eu sei que é teu, é o que você tem, mas o foco muda quando você entende que Deus te deu algo, porque quando é teu e somente teu, mas quando Deus te deu, a origem é santa e é poderosa, e pode fazer muito, mas muito mais do que você pode imaginar ou esperar que aconteça. Então aprenda a agradecer, a santificar, a abençoar o que você tem, a ser grato a Deus, cultivar um coração grato e distribuir o que você tem no teu coração. Esse ano falaremos do fruto do Espírito. Eu entendo que o fruto do Espírito é algo que é produzido em nós. Não é fruto de uma oração, não é fruto de uma profecia, não é fruto de um culto apenas, mas é fruto de um reconhecimento da presença do Espírito Santo em nós, do reconhecimento que Ele deve nos guiar, que Ele deve produzir esse fruto. E fruto é isso, fruto é resultado de todo um processo, que vai da semente até o seu ponto final, seu objetivo, que é frutificar. Você precisa entender esses parâmetros que Deus estabeleceu, para que você possa expressar aquilo que Ele quer que você expresse. Jesus aqui, talvez em poucos instantes, Ele agiu de forma natural no que Ele fez. Ele pediu aqueles alimentos. Ele olhou para o céu, Ele deu graças e Ele repartiu. Isso é muito simples. Quando a gente passa para ler a Bíblia, a gente passa isso de uma forma muito rápida. Mas quando a gente começa a entender o porquê que Ele agiu dessa maneira, por que foi natural Ele fazer tudo isso, e o que tinha no coração do Senhor, nós podemos então aplicar todos esses princípios na nossa vida, em qualquer área, em qualquer área. Seja na tua casa, com a tua família, no teu trabalho, na tua escola, nos teus relacionamentos, no teu ministério, em qualquer área, vai funcionar. Se você entender que você precisa olhar para o céu, agradecer, abençoar e repartir. Esse é o padrão do reino. Jesus não teve dúvida alguma que isso aconteceria. Quando Ele abençoou, Ele já repartiu e o milagre começou a acontecer. O milagre começou a acontecer no momento que Ele começa a repartir. E os discípulos começaram a repartir com outras pessoas, e aquilo foi tremendo, foi poderoso. Eu entendo que Deus está hoje esperando que nós façamos a mesma coisa, que nós entendamos como é que isso se dá, para que a gente possa fazer, na mesma natureza, esse tipo de milagre. Mas não apenas com pães e peixes naturais, mas com palavra, com oração, com um convite, com um evangelismo, abençoando as pessoas. Quantas pessoas estão precisando de oração? Todos os cultos nós temos perguntado para as pessoas: a quem deseja receber uma oração por algum tipo de enfermidade? Muitas pessoas levantam a mão. Eu quero desafiar você, domingo que vem, não espera que um líder chegue não, já chega do lado dessa pessoa, começa a orar por ela. O líder não tem nenhuma carteirinha diferenciada diante de Deus que seja melhor do que você para orar por alguém. Você também tem o mesmo poder, porque o poder não está no cargo, o poder não está no chamado, o poder está no dom de Deus que Ele dá e está na autoridade que temos sendo filhos de Deus e usando o nome de Jesus. O nome de Jesus. É isso que nos dá respaldo para orar por alguém, para curar alguém. Então eu quero desafiar você a repartir isso. O que você tem, agradece a Deus por essa autoridade. Abençoa. Ora, reparte isso. Profetiza pelas pessoas. Chegou um tempo da igreja se levantar. Eu creio que nesse ano de 2017, que nós estaremos compartilhando a respeito do fruto do Espírito, vai ser um ano tão poderoso, onde muitas pessoas vão mudar condutas e comportamentos. Elas vão começar a entender o que o Espírito Santo quer produzir na sua vida, e elas vão se quebrantar, e vão ouvir a voz do Espírito, vão permitir ser guiadas pelo Espírito, andar em Espírito. E esse fruto vai aparecer. Isso é fundamental, isso vai mudar a tua conduta. Mas o que é produzido em você, você precisa oferecer. A Bíblia nos compara com árvores. A Bíblia nos traz esse paralelo, né, com árvores. O Salmo 1 fala disso, né? Serão como árvore plantada junto a ribeiro de águas. Enfim, nós somos comparados com árvores na Bíblia. E quando uma árvore dá fruto, ela dá fruto para quem? Para ela mesma? Não. Ela dá fruto para tudo. Dá fruto para gerar outro fruto, dá fruto para os animais, para as pessoas que precisam se alimentar. É para fora. Você tem que ser assim, você tem que frutificar para outras pessoas. Você vai frutificar e vai multiplicar para abençoar muita gente. Amém? Esse deve ser o foco da nossa vida. Tem que ser o foco desse ano. Eu creio que tudo isso vai gerar muitas verdades e fundamentos poderosos na nossa vida, que vai mudar a nossa conduta como igreja. Vai mudar a nossa conduta como cristãos. E isso que Jesus fez, nós faremos também em várias áreas, consciente ou inconscientemente. Mas quanto mais consciente, melhor. Entendendo quais são os princípios e quais são os meios pelos quais Deus trabalha. Dessa maneira, você fazendo isso, as coisas vão acontecer. A multiplicação vai acontecer. Que tipo de multiplicação? Multiplicação de recursos na sua vida e para a vida das pessoas que você abençoar. Multiplicação de pessoas, de células, multiplicação de paz, de alegria na tua casa, multiplicação de clientes na tua empresa, multiplicação em toda a área. Quer experimentar isso? Siga esses conselhos que a palavra nos dá. Siga o exemplo de Jesus Cristo. Amém? Vamos ficar em pé para a gente orar. Seja assim na tua vida, nesse ano de 2017. A gente está olhando para um ano difícil que foi o ano passado, tantas situações complicadas, e a nossa expectativa, o nosso coração está olhando para 2017, falando, meu Deus, como é que vai ser? Semana passada o João ministrou uma palavra poderosa aqui de 5 conselhos, né, que podem te abençoar esse ano. Estou trazendo mais uma forma de você enxergar as coisas para que você possa ser abençoado também. Mas confie em Deus, ouça a voz do Espírito Santo e siga o exemplo de Jesus. Isso vai produzir muita coisa na tua vida. A multiplicação vai acontecer. Amém? Eu queria orar com vocês, mas eu queria que vocês, primeiro, sondassem o coração de vocês, verificando que tipo de área da sua vida que você acha que você não tem nada para oferecer, que você estava deixando lá, escondida, disfarçada, onde você sabe lá no teu coração que você tem se omitido diante de Deus, diante das pessoas, para ajudar, para abençoar, áreas que você estava desesperado, incrédulo, que você precisa trazer isso para Deus agora e deixar de olhar para a limitação natural e olhar para o Senhor. E começar a agradecer por aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Agradecer por aquilo que Deus já te deu na sua vida. E talvez até mais uma vez abençoar esse ano de 2017. Profetizar sobre esse ano de 2017. Não com o foco de receber, mas de dar. Porque o foco aqui, meu amado, é você entender o que você tem para você repartir, para você abençoar pessoas. Isso se dá com uma oferta que você pode dar para alguém, com uma ajuda, com alimento para uma pessoa, com roupa para alguém, com oração, com evangelismo, com intercessão, com ensino, com discipulado e com tantas e tantas outras coisas que você pode repartir porque você tem alguma coisa aí. Ainda que pareça insignificante aos nossos olhos, o poder é de Deus de multiplicar isso, desde que você se ofereça para que Ele faça. Amém? Feche os seus olhos no seu lugar e medita na sua vida agora. O que você precisa? O que você precisa avaliar? Onde os teus olhos naturais têm trazido escassez, um relatório de insuficiência, de fracasso? Eu quero dizer para você que pode parecer pouco ou nada o que você tem, mas o que você tem é precioso. É precioso. Como Jesus fez, não exteriormente, mas no teu espírito, eu peço para que você comece a olhar para o Senhor agora. Olhar para o alto. Como a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, busque as coisas que são do alto. Pense nas coisas que são do alto. Comece a olhar para o Senhor com um coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, porque o Senhor é bom. Ele é sempre bom. Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida. E muitas vezes você mesmo coloca limitadores para o plano de Deus, porque você começa a olhar para aquilo que naturalmente você tem ou pode. Mas se você olhar para o Senhor, você vai olhar para aquele que não tem limite. Certa vez os discípulos perguntaram para Jesus: então quem pode se salvar? Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia também diz que tudo é possível ao que crê. Então eu quero desafiar você a olhar para esse Deus do impossível, para o Deus que é todo poderoso, para o Deus que te ama, que sonhou e planejou você, porque você não foi uma obra do acaso ou da evolução, você foi obra das mãos de Deus. Deus sonhou com a tua vida, e Ele trouxe você até esse tempo, para que você pudesse cumprir o seu chamado e o seu propósito. Graças a Deus pela palavra dEle. Então olhe para o Senhor no teu espírito e comece a agradecer a Deus por aquilo que Ele tem te dado, por aquilo que você carrega. Comece a agradecer a Deus pela tua salvação. Comece a agradecer a Deus pelos planos dEle que já se cumpriram ou estão se cumprindo ou se cumprirão na sua vida. Comece a agradecer a Deus pela tua casa, pela tua família, pelo teu trabalho, pelas oportunidades que você tem experimentado. Comece a agradecer a Deus por essa igreja. Comece a agradecer a Deus pela tua célula, pelo teu líder, pelos supervisores, pastores dessa igreja. Comece a agradecer a Deus pela casa do anfitrião que você vai lá toda semana, pelo coração dessa pessoa que abre não apenas a casa, mas o coração dela, para que você possa estar ali compartilhando da palavra de Deus. Agradeça a Deus pelo alimento que Ele te traz todos os dias, por aquilo que você bebe, por aquilo que você respira. Agradeça a Deus pelo ensino da palavra que você tem oportunidade de receber nessa igreja, aos domingos, nos cultos de celebração, nas reuniões de célula, nos cursos. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por vivermos num país onde temos a liberdade de compartilhar a nossa fé, sem nenhuma perseguição, sem nenhum risco contra a nossa vida ou nossa família. Agradeça a Deus por tudo isso. Santifica a tua vida, santifica o que você tem, dê graças por aquilo que tem, por aquilo que Deus te deu. Olhe para o céu e agradeça, abençoe. E se você tinha o costume de criticar, de amaldiçoar o que você tem, deleta isso. Muda essa postura por meio da gratidão, por meio da ação de graças. Agradeça a Deus. E se você quiser, ao fim dessa oração, faça um voto, dizendo: Senhor, eu vou compartilhar o que eu tenho. Embora eu tenha achado que é pouco, mas eu sei que eu tenho que compartilhar isso. Porque o segredo da multiplicação está no repartir. Quando repartimos, a multiplicação acontece. Quando distribuímos, a multiplicação acontece. Quando nos doamos, a multiplicação acontece. Eu tenho certeza que 2017, para a vida de muitas pessoas aqui, vai ser um dos melhores anos da sua vida. Ano de experiências com Deus, de crescimento, de multiplicação, de prosperidade, não apenas financeira, mas em todas as áreas. Mas principalmente um coração grato e generoso. Um coração grato e generoso. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra e profetizar sobre a vida desses amados que estão aqui hoje. Senhor, eu quero profetizar que este ano vai ser um ano muito abençoado. Não apenas, Pai, pelas bênçãos que o Senhor vai trazer para a tua igreja, no sentido de avanço, de crescimento, de prosperidade, de avanço financeiro, mas na postura de servos, na postura de pessoas que vão se colocar à tua disposição para te obedecer, para te servir, para repartir o que eles têm do Senhor. Que a graça seja multiplicada sobre a tua vida, a fim de que você toque a vida de muitas pessoas, que você transborde a graça de Deus, que você transborde o amor de Deus, que você seja cheio de revelação, de entendimento, de vigor espiritual e físico, para cumprir com o chamado de Deus na tua vida. Que tudo aquilo que Deus te deu, queime no teu interior de tal forma, que espalhe a partir de você, que multiplique a partir de você, e que seja você uma pessoa apostólica para esse tempo, enviada por Deus, para fazer a diferença nos lugares que Deus te enviar. Eu profetizo que nesse ano muitas pessoas serão tocadas por você, pelas suas palavras, pelas suas orações, pelas suas profecias, por tua intercessão, pelo teu exemplo, pela tua conduta e pelo fruto do Espírito, que será visto por meio da tua vida. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. Um ano cheio de experiências com Deus, mas um ano de descobertas no teu coração a respeito da tua identidade e do teu propósito em Deus. Eu declaro isso sobre a tua vida, e que seja assim, conforme a vontade de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.